Evangelio de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 13, versículo 44 a 46. Naquele tempo disse Jesus às multidões: O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. O homem que o encontrou, tornou a escondê-lo e ficou tão contente que foi vender tudo quanto possuía e comprou aquele campo. O reino dos céus é semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma de grande valor, foi vender tudo quanto possuía e comprou essa pérola. Palavra da salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
Então vamos começar por cumprimentar os nossos ouvintes, eles e elas, mais uma vez. E pronto, convidá-los, exortá-los até para que nos mandem as suas reflexões. Então, neste 17º domingo do tempo comum, continuamos a ler as parábolas do reino. Os que nos acompanham com certa constância, regularidade, se recordarão que nós dissemos que por 3 domingos haveríamos de ler 7 parábolas, chamadas parábolas do reino, e que Mateus, no seu evangelho, incluiu num único discurso de Jesus, o chamado terceiro discurso de Jesus. Há 3 semanas ouvimos o discurso sobre a parábola do semeador, que foi bastante comprido e muito elaborado, muito comentado. Depois, na semana passada, ouvimos as 3 parábolas: a parábola do trigo e do joio, e depois a parábola da semente pequenininha de mostarda, sim, e a parábola do fermento.
Né?
O evangelho de hoje, praticamente, são as 3 últimas parábolas, com uma conclusão que é quase uma outra parabolinha, digamos assim, mas conclui este discurso de Jesus sobre o reino. Quais são as parábolas de hoje? Temos uma é sobre o tesouro escondido. A segunda é a parábola sobre o negociante de pérolas preciosas. E a terceira, uma parábola sobre a rede que se lança ao mar.
As pérolas preciosas.
Talvez o que poderíamos dizer é que na nossa busca pelo reino é preciso aprender um pouco também desses vendedores, tanto da sua persistência, dos seus cálculos, para ver aquilo que é precioso e para o qual estão dispostos a sacrificar tudo. Tanto a lição está um pouco lá por detrás, né? A primeira parábola, há um tesouro escondido. É interessante, né? Porque este tesouro é escondido num campo, o homem que o encontra torna a escondê-lo, fica contente e vai vender tudo quanto possuía para poder comprar aquele tesouro. Já que vemos um pouco a tática, por assim dizer, de Jesus. Falando em parábolas, ele lhe fala do tesouro. Todos nós sabemos o que é um tesouro, né? Alguma coisa que é preciosa, alguma coisa que está no nosso coração, alguma coisa que talvez é digna de inveja, uma preciosidade. Tanto fala de coisas muito concretas. E depois é importante saber que naqueles tempos, na Palestina, não é que havia assim tantos bancos para a gente ir depositar o dinheiro e guardar lá o dinheiro, não. Então, o que sucedia? Não havendo bancos, ou não havendo muitos bancos, muita gente acabava enterrando o seu dinheiro em algum ângulo do campo, da terra, do jardim, da horta, etc. E às vezes acontecia que, ou por esquecimento, ou assim por fatalidade, uma pessoa podia morrer sem ter revelado onde escondeu o dinheiro. Então, nunca mais ninguém sabia onde estava aquele dinheiro. Poderia acontecer, como o caso da parábola, que alguém, trabalhando naquelas terras, descobre assim por acaso aquele dinheiro. Portanto, temos de ter um pouco essa mentalidade, né?
Isso acontece também na Guiné, que muitos enterram dinheiro assim num lugar, enfim, e às vezes é preciso saber se depois quando a pessoa já não está,
exatamente,
se sabiam ou não onde é que esse dinheiro foi.
Exatamente, foi mesmo isso que aconteceu aqui. Então, este senhor, cheio de alegria, descobre esse tesouro. O que é que faz? Vai vender tudo quanto possuía para poder comprar aquele campo. Poderíamos dizer que aqui o ensinamento mais precioso que Jesus nos quer ensinar está mesmo aqui. Porque na nossa vida, todos nós sabemos que somos capazes de sacrificar muita coisa de nós mesmos para obter aquilo que nós consideramos ser um tesouro. Aquilo que nós consideramos ser preço, poderíamos dar mil e um exemplos. Por exemplo, os estudantes, antes de um exame, antes de um concurso, às vezes passam a noite sem dormir. Tanto sacrificam o sono para poder preparar-se àquele concurso. Poderíamos dar o exemplo dos desportistas. Há poucas semanas atrás houve Tour de France. Aqueles ciclistas que querem bater o recorde, querem chegar primeiro, etc, etc. E sacrificam tudo. Para não falarmos dos sacrifícios dos pais, das mães. O que é que não faz um pai, o que é que não faz uma mãe para os seus filhos? Sacrificam tudo. Sacrificam tudo. E me lembro também os políticos. Por exemplo, estamos há pouquíssimos dias das eleições em Angola, né?
Sim.
E ouvimos mesmo daqui como as várias filiações políticas, usando todos os meios, sei lá, de autocarro, carros públicos, etc., para ir a todo lado, sacrificar-se para tentar lançar a própria ideia política.
E ter maior número de aderentes.
Exatamente. E ter o maior número de aderentes. E é assim que acontece um pouco por todo lado. Agora, o importante é saber que, para Jesus, o reino dos céus é exatamente aquela coisa preciosa para a qual vale a pena vender tudo para poder adquirir, para poder estar com ela. Portanto, este que é o significado mais profundo da parábola. E depois, mais a seguir, vem a outra parábola, aquela parábola do negociante de pérolas. E diz aqui que o reino de Deus é semelhante ao negociante que procura pedras preciosas. Também ele, quando encontra uma de grande valor, vende tudo para poder comprar aquela pérola preciosa. Praticamente a lição e a própria parábola é muito semelhante à anterior, né? Mas tem uma nuance aqui, que certamente os nossos ouvintes perceberam. Na primeira, o agricultor praticamente encontrou a pérola, o tesouro, por acaso, né? Não se sabia onde que tinha escondido aquele tesouro, ele estava trabalhando a terra, encontrou o tesouro, escondeu de novo para ir vender tudo, ter o dinheiro para poder coisa. Aqui é diferente. Aqui temos um negociante de pedras preciosas, como se fosse uma espécie de colecionista, né? Tanto o trabalho dele é ir à procura de pérolas, até encontrar uma de grande valor. Temos esta grande diferença. E isso, para mim, pelo menos, me dá uma certa lição de que todos nós estamos à procura de felicidade. Quem é que não está em busca de felicidade? Todos, em todo lado. Pobres, ricos, homens, mulheres, novos, jovens, velhos, etc. Todos estamos em busca de felicidade. Mas, infelizmente, não faltam aqueles que se enganam nesta busca. Pensam de buscar felicidade, mas encontram pérolas que não são pérolas nenhumas. São pérolas falsas. Poderão ser pérolas brilhantes, sim, mas pérolas falsas. Aquelas pérolas que só enganam aos menos avisados. Porque existe, né? Alguma coisa que brilha, parece diamante, etc. Mas não é diamante nenhum. Não é pérola nenhuma. Portanto, essa parábola também tem um grande significado para nós. Porque a parábola, ninguém pode dizer que eu não procuro felicidade. Todos nós procuramos felicidade. Mas é preciso saber qual é a melhor felicidade. E para Jesus é evidente. O reino de Deus é aquela pérola, aquela preciosidade. Tanto estar com Deus, estar de bem com Deus, é uma preciosidade para a qual vale a pena vender tudo. Eu fiquei impressionado nestas duas parábolas se repete mesmo com as mesmas palavras, como se fosse um refrão. Foi, vendeu tudo. Vender tudo. É uma coisa impressionante, né? Tanto para mim, me fala da radicalidade do reino. O reino de Deus é exigente, exige esta radicalidade. E eu creio que seja um convite a todos nós, homens e mulheres do nosso tempo, dos nossos dias, deste século XXI, assim como foi dos séculos passados e de outros lugares, um convite a perceber a importância do apelo de dar tudo pelo reino. A importância de homens e mulheres de todos os tempos, se for necessário, dar na radicalidade a vida pelo reino. Tanto a radicalidade que o reino de Deus exige. E depois, a terceira é a parábola da rede lançada ao mar. Me impressiona o método de Jesus, né? Jesus está a falar, certamente, para esses marinheiros, esses pescadores do lago de Tiberíades. O que é que ele usa para falar do reino? Usa situações, usa imagens, usa figuras da vida concreta daquela gente que eles podiam perceber absolutamente, sem nenhum problema. Isto é um exemplo também para nós. Eu sei que muitos dos que nos escutam, os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, são também catequistas. Portanto, é um exemplo também deste método que Jesus usa, né? Se nós, na nossa catequese, não mostramos interesse pela vida concreta das pessoas, se não falamos de coisas que interessam diretamente a essas pessoas, praticamente nós estamos a semear ao vento. Portanto, é um exemplo também para nós. O que é que diz esta parábola? Fala do peixe, da rede que foi lançada ao mar, o peixe recolhido. Eu vi essas cenas tantas vezes como venho de perto do mar, e certamente o Filomeno também. Tanto todo mundo que é pescador sabe isso, assim como aquela gente a quem falava Jesus percebia. Tirou-se a rede e começa-se a escolher o peixe bom.
Deixando fora tudo aquilo que não presta.
Tudo aquilo que não presta, deita-se fora. Esta parábola, eu comparei-a com a parábola do domingo passado, né? Aquela do trigo e do joio. Mais uma vez, Jesus nos recorda que a igreja não é uma assembleia de bons, de perfeitos, de santos, mas é um grupo, é uma assembleia, se quisermos, de peixes de todo tipo, como diz aqui a parábola. Há pessoas de todo tipo, bons e menos bons, para dizer que só no final, no fim do tempo, os anjos sairão para separar os bons dos maus. Portanto, temos mais uma vez a paciência de Deus. Mas atenção, aqui temos uma advertência ulterior. Atenção, a paciência de Deus não significa que Deus deixa passar tudo. Ah, Deus é paciente, Deus é misericordioso, a gente pode fazer tudo o que quiser. Aqui diz que os anjos hão de sair, separar os bons dos maus. E depois, usando mesmo linguagem apocalíptica, os maus certamente serão lançados na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Uma expressão muito forte, né? Mas é uma maneira de nos dizer que Deus é paciente, sim. Deus é misericordioso, mas temos de estar atentos. Não devemos esquecer que há de haver julgamento um dia. Tanto paciência de Deus não significa que Deus deixa passar. Não. Há de haver julgamento. Não devemos esquecer que os nossos comportamentos de hoje, de agora, no meu relacionamento com os outros, não são neutros. Não é que eu me possa comportar como quiser e tudo há de ser assim. Mas o meu comportamento de hoje prepara a minha eternidade. Isso é muito importante. E depois temos a conclusão, e aquela conclusão que eu dizia, que é uma espécie de parábola. Diz aqui, todo escriba instruído sobre o reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Portanto, temos a parabolazinha deste escriba instruído, escriba bem avisado. Não esqueçamos que Mateus também era escriba, né? Portanto, quem é que é esse escriba bem instruído? Aquele que sabe tirar do seu tesouro coisas velhas e coisas novas. Essa parábola é muito atual, mesmo no tempo de hoje. Quantas vezes temos ouvido falar de contradições ou de controvérsias ou de querelas, por exemplo, entre antigos e modernos, entre jovens e velhos, aquilo que se tem chamado o conflito de gerações. Os jovens dizem, os meus velhos não entendem nada, aqueles são do século passado, não percebem as coisas novas. E os velhos dizem, mas esses jovens de agora, antigamente é que tudo era bom, não havia todo respeito, etc. Agora está tudo perdido, etc. Não, temos o conflito de gerações. Temos o conflito entre os chamados conservadores e os chamados progressistas. Mesmo na igreja, não? Há quem encontre conservadores e há quem encontre progressistas. Mas acho que esta conclusão às parábolas do reino é muito importante. Porque nos diz que tanto é importante o antigo como é importante o novo. Tanto é preciso novidade, é precisa a tradição. Porque a verdadeira tradição não procura tirar a novidade. E, assim como a verdadeira novidade não cancela a tradição, mas sabe tirar respostas em cada situação, aproveitando a sabedoria que se foi criando no tempo. No último dia 26 de julho, nós celebramos o Dia dos Avós. Papa Francisco tem dito juventude, novidade, certamente, mas preciso guardar sempre a memória dos avós, porque ali temos inspiração para o futuro. Por isso eu diria que é uma ótima conclusão esta, em que Jesus diz aos mais novos, preciso guardar a memória dos mais velhos. E aos mais velhos também os convida a lançar um olhar para a frente, um olhar para a novidade.
Dificilmente se pensa que não há nada que é de moderno que não esteja
no passado. Sim.
E então, dentre estas parábolas hoje, quer dizer, fundamentalmente Jesus chama o equilíbrio, o que não é fácil. Como manter equilíbrio nestas circunstâncias?
É, de facto, é uma pergunta pertinente esta, né? No sentido de que não é por nada que os antigos diziam que no meio está a virtude, né? Quer dizer, é preciso equilíbrio, nem tanto demasiado para um lado, nem tanto demasiado para o outro lado. Eu diria mesmo que é preciso encontrar aqueles valores, porque é muito fácil a gente estar fechado no próprio mundo, né? Naquilo que considera o valor. Suponhamos, os mais velhos, é muito fácil fechar-se naquilo que consideram já algo de adquirido, né?
As recordações
e que pensam que mantém o mundo sólido, etc. Mas se a gente for ver, havia muita coisa no passado, mas tem muita coisa que precisa de pelo menos ter uma leitura atualizada segundo a realidade de hoje, porque as nossas leituras têm de se confrontar com a realidade concreta de hoje para terem um certo impacto, uma certa vitalidade. Por isso, é importante reconhecer os valores existentes no passado e também a importância de ir atualizando esses valores para terem uma importância no hoje.
Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo, onde eu me abriguei nas batalhas que enfrentei. És um Deus vitorioso. Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?